segundo o autor, a partir do advento da fotografia, a partir dos anos 30, essa situação muda muito rapidamente. São muitos os pesquisadores de várias áreas que vêm a defender a utilização da imagem. Essa defesa é uma defesa crítica. Portanto, em alguns momentos, estaremos diante de autores que parecem que estão inviabilizando o uso das imagens e, na realidade, estão defendendo, estão criando critérios para o uso dessas imagens. Okay? Ele fala sobre o uso histórico, ele cita muitos exemplos, a obra é muito rica de exemplos. Por exemplo, Mathieu Ricci utilizava imagens, principalmente gravuras flamengas, representando cenas da vida de Cristo, procurando atrair a atenção dos chineses para o cristianismo. Esse exemplo, que parece defender o uso de imagens, na verdade vai mostrar alterações e readaptações de imagens, não para os propósitos iniciais delas, mas para outros propósitos derivativos para os quais elas originalmente não estavam endereçadas. Acompanhe o que ele escreve. Os artistas chineses começaram então a copiar essas gravuras flamengas e adaptá-las, consciente ou inconscientemente, ao ambiente chinês, mudando as fisionomias ocidentais para chinesas. Atualmente, essas cópias chinesas são uma evidência importante da recepção chinesa do cristianismo. Confirmamos o que sabemos por outras fontes sobre o modo como os chineses assimilaram uma religião nova e suas crenças tradicionais. Como nós faremos um trabalho de conversação com a atividade em clínica, os senhores já podem começar por aproximações tênues sobre isso. Neste momento, nos nossos consultórios, cada vez menos encontramos pessoas que têm registros em papel, fotografias, como encontrávamos há pouco tempo. É provável que a maioria dos senhores tenha a parte de suas histórias de vida documentadas por fotografias em papel, em álbuns. Coisa raríssima hoje em dia. Essa documentação, segundo a qual um registro fotográfico me reporta por um elemento pictórico ao que houve, no sentido da correspondência mesmo, de verdade platônica, isso é a ideia que se faz da fotografia com o próprio aparecimento dela. Segundo Peter Burke e outros autores, não é o que corresponde aos fatos. Há inúmeros problemas quanto a isso. Como uma primeira aproximação, considerem o que vocês vivenciam quando, diante de uma fotografia, como documentação histórica da própria vida, da vida da família, da vida da cultura, da vida do lugar. Em seguida, ele vai problematizar muito essas questões. No caso do Brasil, escreveu Peter Burke, em março de 2004, no caso do Brasil, gostaria simplesmente de lembrar aos leitores que na década de 30, 50 anos antes da virada visual realizada pelos historiadores, Gilberto Freire sugeria que as imagens fossem igualmente consideradas fontes junto com outras fontes não convencionais, tais como as tradições orais e anúncios de jornal. Certos tipos de imagem têm sido intensamente estudados por historiadores dedicados ao estudo do Brasil. Vamos agora, então, após esse remoto prefácio, diretamente ao texto e diretamente aos problemas que vamos encontrar. No âmbito da clínica, algumas pessoas, quando acessam seus acervos existenciais, seus bancos de dados, para nos trazer registros históricos, o fazem por imagens. Dependendo de como é a estruturação interna de uma pessoa, ela acessa partes da vida dela que são entre, vamos colocar isso entre aspas, constitui um tecido morto, não dói. São retratos pálidos, dissociados, elas já não se identificam com aquilo. Sabem o que diz respeito, mas não lhes toca mais de maneira alguma. E conseguem, inclusive, trabalhar, lidar e explicar com isso. Outras pessoas, quando fazem isso, acessam áreas dinâmicas e vivas de suas historicidades. Há trechos, há encartes da historicidade de algumas pessoas que estão vivas. Essa vivacidade, por vezes aparente, apenas somente fenomenológica, outras vezes estruturalista e viva, se mexe, se move, conversa, tem inserção em várias áreas da vida. Essa ideia antibiótica de que uma imagem de um passado remoto está lá guardada em um arquivo como um livro sobre uma prateleira e nós temos administração sobre isso, podemos ir até lá, mexer, mover, não corresponde em boas partes e vezes o que se encontra no âmbito da clínica. Muitas vezes esses elementos históricos conversam entre eles, interagem entre eles e se precipitam na vida da pessoa de várias formas. Peter Berg escreve: primordialmente nos interessamos no uso de imagens como evidência histórica. É escrito tanto para encorajar o uso de tal evidência, quanto para advertir usuários em potencial a respeito de possíveis perigos. Que espécie de dano, que espécie de risco poderia haver nisso? Há erros e enganos históricos notáveis que aparecem na obra sobre o uso e o estudo da documentação histórica com imagens. Considerem isso no terreno da clínica. O que poderia ser traduzido como a respeito dos possíveis riscos aos quais Burke se refere? Vamos ver alguns? Algumas pessoas trazem uma documentação na forma de imagem e de fatos, de eventos que foram para elas significantes, que alteraram cursos historiográficos e que, no entanto, simplesmente houve ali um engano na interpretação. É um elemento hermenêutico. O entendimento que ela deu a um determinado episódio da vida dela, na forma de uma narrativa, por imagens, não apenas não dizia respeito ao que estava acontecendo, como a levou a tomar conclusões e caminhos para a vida que não eram condizentes com ela, com aquilo ao qual ela se propunha viver. E esse é apenas um dos elementos. Há muitos outros sobre isso. Vamos então, à medida que vamos aprofundar esses dados, nós vamos trazer essa conversação com a clínica. Num dado momento, vou abrir para as considerações dos senhores. Aqueles que quiserem colaborar com reflexões, fiquem à vontade. Peter Burke iniciou o trabalho tratando da questão da invisibilidade do visual. Um título aparentemente paradoxal, uma vez que ele se propõe a tratar do testemunho das imagens. Ele explica: é bem possível que historiadores ainda não considerem a evidência de imagens com bastante seriedade, de tal modo que uma discussão recente falou da invisibilidade do visual. Como observado por um observador da arte, um historiador, entre aspas, historiadores preferem lidar com textos e fatos políticos ou econômicos, e não com os níveis mais profundos da experiência que as imagens sondam. Fecha aspas. Considerem, por favor, isso que ele está colocando. Pesquisadores da área da economia, da área da política, da área da educação, da cultura, preferem muitas vezes entender o que se passa num contexto comparando elementos de uma narrativa textual na forma de números de elementos estatísticos, não por imagem. São dados de semiose diferentes, não é? Todo o tempo eu vou fazer contraposições, contrapontos com elementos da química. Alguns dos senhores trabalham em clínica. Alguns dos colegas de Porto Alegre, que aqui estão, trabalham já há um bom tempo no consultório. O que temos acompanhado em consultório? Diante de uma narrativa, uma pessoa está diante de nós na clínica e diz: doutor, aconteceu determinado evento sobre o qual gostaria de conversar hoje. E ela nos traz esse evento. Vários elementos de semiose participam. Às vezes, uma vivência empírica, vamos supor, que ela traz de um conteúdo visual. E ela coloca sobre o dia em que a mãe, gravemente enferma, reuniu os filhos para falar alguma coisa. Uma pessoa para a qual o dado semiótico visual é extremamente forte, entre os elementos que falam, ele pode ter preeminência e decidir o que houve. Para outro, para o qual a preeminência não é visual, não é por imagens, é textual, ele poderá nos dizer: naquele dia minha mãe falou, eu gostaria que cada filho assumisse a responsabilidade por um fator na família. Este vai cuidar da administração da casa, este vai cuidar dos menores, este vai cuidar de trazer o pão. E essa narrativa é muito pobre, às vezes, visualmente, mas muito rica do ponto de vista estatístico, métrico, nessa abordagem pessoal. Mas aqui estamos relegando a dois pontos um evento que, às vezes, apresenta outros dados de semiose que conversam entre eles. Muitas vezes, um anulando o outro, um conflitando o outro, e aí... diante de inúmeras outras variações. Peter Burke prossegue nos dizendo: quando utilizam imagens, os historiadores tendem a tratá-las como meras ilustrações, reproduzindo-as nos livros sem comentários. Nos casos em que as imagens são discutidas no texto, essa evidência é frequentemente utilizada para ilustrar conclusões a que o autor já havia chegado por outros meios, em vez de oferecer novas respostas ou suscitar novas questões. Por que isso acontece? No ensaio em que descreve sua descoberta das fotografias vitorianas, Rafael Samuel descreveu a si mesmo e a outros historiadores sociais de sua geração como visualmente analfabetos. Visualmente analfabetos. Criança na década de 1940, ele foi e permaneceu completamente pré-televisual, usando sua própria expressão. Completamente pré-televisual. Sua educação, tanto na escola quanto na universidade, foi um treinamento em ler textos. Que coisa, não? É provável que boa parte, não apenas da filosofia, mas da história, sociologia, antropologia, passe nos próximos tempos por uma grande abordagem revisionista. Revisionista, como já vimos na filosofia inúmeras vezes. Mais uma vez passaremos por um grande caráter revisionista, no qual algumas abordagens nos mostrarão que vimos e entendemos pressupostos filosóficos e históricos como analfabetos visuais. Mas aprofundando um pouco mais além disso, não apenas visuais. Outros esquemas ficaram fora dessa compreensão. Quando, numa dessas jornadas de estudos que eu faço todos os anos com estudantes de filosofia, visitamos já muitos países. Numa ocasião fomos à Grécia, já fomos mais de uma vez à Grécia. E então nós estávamos num anfiteatro e eu pedi para um dos estudantes: por favor, você vá até lá, a última fileira. ele subiu o último degrau, longe. E nós conversamos como estou conversando com vocês, neste tom de voz. E ele ouvia perfeitamente lá da última fileira, assim como nós que estávamos ali, no centro do anfiteatro, o ouvíamos também. Esse modo de experiência, além de inúmeros outros aspectos, há encenações, dramatizações, tais quais se faziam em Ésquilo e outros, que para nós hoje tem um valor mais de documentação do que propriamente de diversão. Né? O grego, naquela ocasião, ele se comportava naquelas plataformas e arquibancadas muito semelhante a como hoje os torcedores se comportam em estádios de futebol. Levavam comida, se alimentavam ali, passavam horas e horas ali diante de tudo aquilo. Essa maneira de compreensão que ultrapassa o elemento textual é provavelmente um modo que nos dá um aporte muito grande de compreensão via agora imagens. Agora, a conversação entre os elementos textuais e esses elementos visuais e outros precisa de uma série de sistemas de conversação que vão trazer à tona problemas que Habermas tem colocado, Chomsky tem colocado e outros filósofos que trabalham em linguagem. Há muitos problemas. Desde um elemento, o que um texto afirma, a imagem nega, desde situações como esta, até complementações que vão gerar graves problemas diante de tudo que isso já tinha sido compreendido. Bem, diriam que a geração dos nossos filhos atualmente também é analfabeta visual? Não, o que eu vou citar não é um dado comprobatório disso, talvez uma pálida ilustração disso. Lá no Instituto nós temos uma plataforma de ensino de filosofia clínica à distância. A maior parte dos alunos vai muito bem nas questões nas quais é colocado um vídeo e se pede uma interpretação a partir do que eles estão vendo ali, do que numa análise de texto. E se esse texto é filosófico, o índice de aproveitamento é muito baixo. Conversando com professores, amigos, me disseram que, olha, aqui é a mesma coisa. Acontece muito similar, de modo muito similar. Se estamos perdendo o texto, se estamos nos tornando alfabetizados quanto ao aspecto visual, será que estamos nos tornando analfabetos quanto ao aspecto textual? Peter Burke diz que durante a reforma nós tivemos uma grande modificação quanto a isso. Talvez estejamos na iminência de uma outra mudança muito grande quanto a esse aspecto. Cita inúmeros eventos e ilustrações sobre isso. Então, Peter Burke nos diz: a evidência de pinturas e fotografias também foi utilizada na década de 30 pelo sociólogo e historiador brasileiro Gilberto Freire, que via a si mesmo como um pintor histórico ao estilo de Tiziano e seu enfoque da história social como uma forma de impressionismo no sentido de uma tentativa de surpreender a vida em movimento. Bem, alguns autores, e Peter Burke traz isso aqui na obra, falam numa virada pictórica, né, como o crítico norte-americano William Mitchell, lá também no cenário anglofônico. Mas alguns colocam essas viradas na década de 60, não é? A partir dali, entre a década de 30 e a década de 60, há essa virada irreversível. Com o advento do cinema, com o advento da fotografia, parece que então as coisas mudam radicalmente. E ele diz que isso se esparrama para várias áreas, desde atas, mapas do céu, mapas da terra, muitas coisas começam a ser modificadas a partir dessas fotografias. Tradicionalmente, os historiadores têm se referido aos seus documentos como fontes, como se eles estivessem enchendo baldes no riacho da verdade, suas histórias tornando-se cada vez mais pura à medida que se aproximam das origens. Peter Burke nos disse que nós estamos com problemas muito sérios a resolver, porque se as imagens de fato estão aí e vão ficar, e vão se aprofundar e farão parte agora da nossa vida, precisamos aprender a ler essas imagens. Ele vai nos oferecer três caminhos, entre muitos. E os três caminhos para ele oferecem problemas graves. Mas ele acha que é parte dessa jornada, que é parte do que temos que enfrentar. O Peter Burke também nos mostra nessa obra que não temos uma formação para ler imagens. Se você entra numa academia como essa academia de filosofia aqui da Universidade em Caxias do Sul, os professores vão, evidentemente, mostrar como ler um texto. Um texto em Heidegger será contextualizado, as palavras, o significado das palavras, o que ele quis, o que se propôs à obra, o que estava acontecendo com Heidegger, como era a época. É assim que lemos um texto filosófico. Como lemos um texto que é uma imagem? Há uma cultura para isso? A maneira como ele vai colocar esses elementos agora são dilemáticas e nos apontam diretamente para a questão da clínica também. Pessoas que utilizam, quando um terapeuta, diante da pessoa que ele atende, diz: você lembra o que aconteceu em determinada ocasião, como você vê isso que aconteceu? Essa indução, esse agendamento massivo, segundo o qual você pede à pessoa, veja, você não diz como você sente, como você entende, o que levaria a pessoa lá para a área epistemológica, você diz para a pessoa como você via o que estava acontecendo. Um agendamento destes, quando entra em responsividade por parte da pessoa que atendemos, ela provavelmente, como fruto desse agendamento, criará uma imagem qualquer, já que foi instada a isso. E ela nos dirá: bom, o que eu me lembro, o que eu via, o que eu percebi era tal coisa. E foi construído, às vezes, um elemento imagético, uma imagem, para alguém que às vezes é analfabeto na leitura dessa imagem. E que poderá nos responder via intuição, que agora constatou determinada coisa que nunca viu, descobriu algo. Em muitos casos, isso é um implante derivado de um erro clínico, onde nada havia, dada a maneira como foi colocada essa inserção na clínica, isso passou agora a haver no mundo existencial dessa pessoa. O uso de imagens, prossegue Peter Burke, não, por historiadores, não pode e não deve ser limitado a uma evidência, no sentido estrito do termo. Deve-se também deixar espaço para o que Francis Haskell denominou o impacto da imagem na imaginação histórica. Pinturas, estátuas, publicações e assim por diante permitem a nós, posteriormente, compartilhar as experiências não verbais ou o conhecimento de culturas passadas. Trazem-nos o que podemos ter conhecido, mas não havíamos levado tão a sério antes. Em resumo, imagens nos permitem imaginar o passado de forma mais vívida. Como sugerido pelo crítico Ben, nossa posição face a face com uma imagem nos coloca face a face com a história. Olha, vamos falar um pouco sobre filosofia clínica. Um dos capítulos em filosofia clínica de grande relevância é o capítulo no qual trabalhamos os elementos de semiose, os elementos de expressão. Por vezes, uma informação que a pessoa tem, ela traz, ela foi alijada de registros de imagens. Como única maneira da pessoa poder se aproximar e conversar com determinados elementos. Às vezes uma pessoa nos diz que tudo que ela lembra, por exemplo, de um irmão que faleceu num acidente de trânsito, é da voz dele. Não há mais um registro de imagem, não lembra do rosto da pessoa, mas lembra da voz. Outros nos dizem que lembram do calor das mãos, mas não lembram sequer do tom da voz. Vejam, qual é a relevância, a propriedade, aliás, qual é o fundamento de eu defender, precisamos recuperar a imagem. Por que a priori eu defenderia um tal pressuposto, mas aqui não mais no âmbito da documentação histórica, lá no terreno da clínica? Se disséssemos isso, vai enriquecer a vivência da pessoa? Bom, será que vai? Qual é, baseado em que eu tenho uma afirmação como essa? Uma vez que ela, por instrumentos dela, que a gente ignora, destituiu a imagem, eu a trago coercitivamente de volta. Não posso estar fazendo aqui uma fratura ainda maior no afastamento que já houve, ocasionando danos, sequelas, sintomas, para além daqueles que a pessoa já tem e traz. Outro elemento muito importante é: por que necessariamente um registro por imagem seria mais rico e mais profundo do que um texto? O autor nos coloca aqui que uma imagem pode trazer e levar informações onde as palavras não alcançam. A pergunta em clínica é: será? Para algumas pessoas, o texto pode ir a lugares onde as imagens não podem alcançar. É o contrário que ocorre. Mas no meio dessa sinfonia toda, na clínica, como vamos fazer critérios de eleição de elementos? Por que defenderíamos? Vamos usar aqui imagem, vamos usar aqui texto, vamos usar uma outra coisa. Qual seria o nosso critério de eleição para algo assim? Há muitos elementos que participam dessa escolha, desde o que está em andamento até as disposições da própria clínica. Não há uma resposta pronta para isso. Vamos seguir mais um pouco? Peter Burke defende que as imagens, assim como textos e testemunhos orais, são uma fonte importante de evidência histórica. Registram atos de testemunho ocular. Não há nada de novo a respeito dessa ideia, como demonstra uma famosa imagem de um casal chamada Retrato dos Arnolfini, exposta na Galeria Nacional de Londres. E aí ele fala sobre a imagem. A expressão, o estilo testemunha ocular, que dá origem ao nome do livro, foi introduzido em um estudo dos quadros de Carpaccio e alguns dos seus contemporâneos venezianos, a fim de fazer referência ao gosto pelos detalhes revelado por estes quadros e ao desejo dos artistas e mecenas por, aqui ele botou entre aspas, um quadro que parecesse o mais real possível, de acordo com os padrões vigentes da evidência e prova. Bem, se aprofundarmos um pouco o que estamos tratando, Maurice Merleau-Ponty não teria já tratado dessas mesmas questões? Em obras como O Olho e o Espírito, A Fenomenologia da Percepção, não teria tratado dessas questões? Sim, também teria tratado. Ainda que aqui o caminho seja outro, não é pela fenomenologia, mas também temos um posicionamento a partir de Maurice Merleau-Ponty. Algumas pessoas, Maurice Merleau-Ponty, Um Olho e Espírito, coloca que quando você observa um quadro, uma imagem, você toca o quadro, mas é tocado pela imagem também. Por mais razoável que isso pareça, não é uma composição neocantiana, é esse o registro que temos em clínica? É isso que os nossos trabalhos e estudos nos mostram? Provavelmente mostram que muitas vezes é assim, como Maurice Merleau-Ponty colocou. No entanto, algumas pessoas, quando fazem essas interseções com imagens, não é propriamente desta forma que isso ocorre. Alguns são tocados por imagens, mas não vão até elas. E são tocados por elementos que nem da imagem são, mas pelo anúncio de determinada imagem. Por aquilo que elas trazem de sacralizante, sacralizado, por aquilo que elas trazem de imanente, que ultrapassa a própria imagem. Alguns, ao saberem que estarão diante de determinada imagem, já são tocados por ela, mas não tocam a imagem. Há várias disposições. Alguns não fazem essa movimentação, eles se inserem dentro da imagem. Tal qual o filme de Woody Allen, no qual o ator entra na tela, não é? E lá interage. Ou de Kurosawa, na obra, na qual ele retrata Van Gogh, e quando você percebe, está dentro dos campos na Holanda pintando junto com Van Gogh uma tela. Entrou na imagem. Você se torna a imagem. Não há mais aspecto dissociativo algum. Que é o que observamos no consultório. Algumas pessoas, quando falam de passado, não é passado. Elas nos dizem que vão nos relatar algo que houve, e esse algo que houve é algo que há, está atualizado. É tão vívido que às vezes registros de agora não têm essa vivacidade. É desnecessário dizer, nos escreve Peter Burke, que o uso do testemunho de imagens levanta muitos problemas incômodos. Imagens são testemunhas mudas e é difícil traduzir em palavras o seu uso. Elas podem ter sido criadas para comunicar uma mensagem própria, mas historiadores não raramente ignoram essa mensagem a fim de ler as pinturas nas entrelinhas e aprender algo que os artistas desconheciam estar ensinando. Há perigos evidentes neste procedimento. Aqui, o autor assume as imagens como uma instrumentalização passiva, como quem vai a um museu e se depara diante daquilo de imagens. Na clínica, no consultório, é diferente esse elemento. Não é assim propriamente que essas coisas funcionam. Algumas imagens estão vivas, se mexem, constroem-se, reproduzem, atuam na vida da pessoa. São criaturas vivas, com características, predicativos de seres vivos. Algumas lembranças, algumas questões que a pessoa tem. Então, vocês notam aqui as diferenciações, não é? Quando tratamos imagens como um documento histórico, social, e imagens no âmbito da clínica. Elas produzem elementos diferentes. No âmbito da clínica, uma imagem pode ter comportamento de ser vivo. Ela pode envelhecer, adoecer, morrer. Características transcendentes podem ressuscitar. Imagens podem fazer isso, no imaginário. E podem fazer outras coisas também. Em que medida e de que forma, escreveu Peter Burke, as imagens oferecem evidência confiável do passado? Seria sensato tentar produzir uma única resposta, insensato, a tal questão? Ele explica aqui sobre o uso deliberado, tendencioso de imagens. Desde imagens sagradas, imagens políticas. Ele diz, se você vai dar o status de verificabilidade no sentido de veracidade esses elementos, você pode estar se enganando gravemente. Uma imagem pode estar a serviço de uma informação e não a serviço da verdade. Para complicar a situação, é necessário levar em conta mudanças do tipo de imagem disponível em lugares e épocas específicos, e especialmente duas revoluções na produção das imagens. O surgimento da imagem impressa, aqui ele fala da gravura em madeira, em talhe, gravura em água forte, etc., durante os séculos XVI e XVII, e o surgimento da imagem fotográfica nos séculos XIX e XX. Eis as duas revoluções, ok? A imagem impressa no século XV e a fotográfica no século XIX e XX. Eis as duas revoluções às quais ele se refere. Interessante ele não ter se reportado, não é, a períodos anteriores. Por exemplo, toda a mitologia grega não era uma mitologia por imagens? Por que ele não colocou aqui? A escultura grega não é uma construção por imagens? Por que ele não a concebeu aqui? É que há caracteres muito distintos de como eram tratadas as imagens para como elas foram, então, instrumentalizadas. Ele diz, entre outras coisas, a aparência das imagens mudou. Outro ponto importante a considerar, no caso de ambas as revoluções, é que elas possibilitam um grande aumento no número de imagens disponíveis às pessoas comuns. Ele fala que na Idade Média era raríssimo você ter acesso a imagens. As obras feitas por copistas com iluminuras eram extremamente trabalhosas e difíceis, e que agora há uma profusão, há uma disseminação completa de imagens de todas as ordens e modos. Bem, ele diz que durante todo o livro essa aproximação entre imagens e arte, ainda que não seja o propósito dele, ele fala que é inevitável que exista esse tipo de estudo, de aproximação. E então ele cita Walter Benjamin. Ele diz: a era da fotografia, de acordo com o crítico marxista alemão Walter Benjamin, num famoso ensaio da década de 30, a era da fotografia vem a mudar o caráter da obra de arte. Lembra como era feita a arte até o advento da fotografia? Como um pintor pega uma obra de Canaletto, uma daquelas obras nas quais ele pinta a Veneza, né? Canaletto, que gostava de mostrar não a Veneza turística, mas a Veneza que o turista não vê, com as roupas penduradas depois de lavar, as dificuldades de viver com aqueles canais, gôndolas, e quando a maré era represada, ele nos mostra uma outra perspectiva. Como ele fazia para pintar? Não havia fotografia. Ele precisava utilizar recursos imagéticos, desenho. Imaginem os estudos, os cálculos, a observação que um autor precisava ter para não apenas perspectiva, entonação da luz, inclinação do sol, sombra, perspectiva, uma obra enciclopédica, praticamente uma pintura. Ele disse que, o Walter Benjamin diz, tudo isso muda completamente. A fotografia vem a mudar completamente isso. Bem, vou fazer uma parada para os senhores que estão aqui presencialmente na universidade, se quiserem colocar alguma consideração antes de prosseguirmos o nosso trabalho de hoje. Fiquem à vontade para colocar aqui reflexões e considerações. Que estamos fazendo uma preleção, né, ao tema. Não se trata de um estudo profundo e demorado, mas uma apresentação ao trabalho e às problematizações aqui dos elementos de imagem, ok? Vamos então prosseguir um pouco mais. O Peter Burke escreve: seria imprudente atribuir aos artistas repórteres um olhar inocente, no sentido de um olhar que fosse totalmente objetivo, livre de expectativas ou preconceitos de qualquer tipo. Tanto literalmente quanto metaforicamente, esses esboços e pinturas registram um ponto de vista. a fim de apoiar essa crítica do olho inocente, pode ser útil tomar alguns exemplos nos quais o testemunho histórico de imagens se situa, ou pelo menos parece situar-se, de forma relativamente clara e direta. Fotografias e retratos. Bem, vamos ver do que o Peter Berg está falando, não é? Você, uma pessoa vai fazer um retrato, ou um autorretrato. Ora, ao fazer esse autorretrato, ela não está procurando um elemento fidedigno que ateste, que documente quem ela é, como ela está? Para Peter Berg, isso é um dilema. Hoje, um jovem empunha um celular e faz um selfie. Esse selfie que ele está fazendo é para retratar tal qual ele é, ou tal qual ele gostaria de ser, ou tal qual ele quer ficar bem para alguém, de tal modo que esse alguém, ao receber, veja e associe, diga, como a pessoa, como fulano está bem. Mas isso é um documento? Ou isso é uma adulteração do documento? Se levarmos isso para o ambiente da clínica, é isso que passaria por uma afetação, pode ser considerado como uma parte da pessoa tão legítima como qualquer outra. Na verdade, essa afetação que a pessoa mostra ali para sair muito bem na foto é uma parte da identidade dela. Uma identidade na qual ela quer parecer bem. E se esforça, se esmera para isso. Nesse sentido, é uma documentação. Mas se o problema fosse restrito a isso, seria muito simples a questão. O problema vai muito além disso. Vamos ver como ele coloca essa dimensão. Peter Berg, então, escreve: as tentações do realismo, mais exatamente a de tomar uma imagem pela realidade, são particularmente sedutoras no que se refere a fotografias e retratos. Desde o início da história da fotografia, o novo meio de comunicação foi discutido como uma forma de auxílio à história. Ele fala que isso já vem desde uma conferência lá nos primórdios, em 1888, de George Francis. Mais adiante, Peter Berg escreve: é possível que o nosso senso de conhecimento histórico, transformado pela fotografia, como sugerido pelo escritor francês Paul Valéry, nossos critérios de veracidade histórica passaram a incluir a pergunta: poderia tal e tal fato, como foi narrado, ter sido fotografado? Há muito tempo, os jornais utilizam fotografias como evidências de autenticidade. Da mesma forma que imagens de televisão, essas fotografias constituem uma contribuição poderosa a que o crítico Roland Barthes chamou o efeito de realidade. O que vem agora pode fazer alguns desacreditarem profundamente na documentação por imagens. No entanto, é uma parte que Peter Berg considera muito importante para podermos ultrapassar e compreender e, sobretudo, aprendermos a ler imagens, termos essa alfabetização. Vamos então ver essa parte. Ele diz assim: a seleção de temas, até as poses das primeiras fotografias, frequentemente seguia o modelo das pinturas, gravuras em madeiras e entalhes. Ao passo que as fotografias mais recentes aludiam àquelas outras tiradas mais antigas. A textura da fotografia também transmite uma mensagem. Tomando o exemplo de Sarah Graham Brown, uma fotografia em sépia, suave, pode produzir uma calma aura do passado, ao passo que uma imagem em preto e branco pode transmitir um senso de dura realidade. Ou seja, e aqui ele fala, você vai documentar um elemento por imagem. O fotógrafo chega e tira a imagem de uma passeata, por exemplo. Se tirar em tom sépia, pode parecer que é suave, romântico, uma manifestação pacífica, coisa que às vezes, se for em branco e preto, já não tem mais essa suavidade toda. Traduzindo então uma outra coisa. E olha que ele mexeu apenas num detalhe da fotografia. Ele dá inúmeros exemplos sobre isso. Nossa, muitos exemplos sobre isso. Então ele nos diz: ocasionalmente os fotógrafos vão muito além da mera seleção. Ele está se referindo ainda mais aos fotógrafos que eram mandados à guerra, né? Ele disse que alguns tinham que reproduzir, enviar documentação para os jornais. Então, por exemplo, eles chegavam num campo, já a batalha não tinha começado. E às vezes os soldados vivos simulavam que estavam mortos para tirar uma foto para o jornal. E algumas dessas fotos foram muito convincentes, históricas. Ele mostra algumas aqui no livro dessas imagens. Ocasionalmente, os fotógrafos foram muito além da mera seleção. Antes da década de 1880, na era da câmara de tripé e exposições de 20 segundos, os fotógrafos compunham as cenas, dizendo às pessoas onde deveriam se posicionar e como se comportar, como até hoje fazem em fotografias de grupo, tanto no estúdio quanto em fotos ao ar livre. Algumas vezes, eles construíam as cenas da vida social de acordo com as convenções familiares da pintura do gênero, especialmente cenas holandesas de tavernas, camponeses, mercados, etc. Considerando a descoberta de fotografias por historiadores sociais britânicos na década de 60, Rafael Samuel comentou de forma pesarosa sobre, entre aspas, nossa ignorância dos artifícios da fotografia vitoriana, apontando que muito daquilo que reproduzimos com tanto amor e observamos, uma pintura na origem e intenção, mesmo que fosse documentário na forma. Por exemplo, para criar a famosa imagem de um menino de rua tremendo de frio, feita por Hechlander, o fotógrafo, ele pagou um menino 5 shillings para posar de modelo, vestiu-o com farrapos, sujou seu rosto com fuligem apropriada. Alguns fotógrafos interferiam mais do que outros para arrumar os objetos e as pessoas. Por exemplo, nas imagens que fez da pobreza rural nos Estados Unidos na década de 30, Margaret Wright, que trabalhava para a revista Life, foi mais intervencionista do que neste outro caso. Alguns dos cadáveres que se podiam visualizar em fotografias da Guerra Civil Americana eram aparentemente soldados vivos que tiveram de posar para a câmera. Bem, aqui nós consideramos um aspecto que na nossa época é bastante condenado. Mas considerem, por favor, e quando um autor pintava, por exemplo, uma cena religiosa, às vezes por encomenda, como no Renascimento, às vezes por vontade própria, era muito diferente. Ele colocava o que ele achava, o que ele era, e de acordo com o talento no retrato, aquilo poderia ganhar uma dimensão de verdade, de profundidade, de revelação, de outras coisas. Para Peter Burke, quando começamos a compreender e contextualizar isso, começamos a ler as imagens. E nesse sentido, veremos que algumas imagens têm um valor estético, não precisam passar por esse crivo. É de outra forma que nós as consideraremos. Outras passarão por um contexto de verdade, então é outro modo de se fazer isso, como no fotojornalismo, e assim sucessivamente. Eu gostaria de perguntar aos senhores, aos muitos colegas que nos acompanham pelo Brasil todo nessa apresentação, se no âmbito da clínica, a pessoa que nos reporta, que nos traz uma imagem como testemunho de um elemento que ela viveu, se ela sabe diferenciar se o que ela está colocando de fato é algo que provavelmente não houve, ainda que lhe traga medo, descontentamento, outras coisas, ou se ela ignora completamente isso, o que os senhores têm visto? Algumas dessas imagens não se sustentam mediante uma argumentação muito singela. Algumas, quando nós temos a historicidade da pessoa bem apurada, com duas ou três perguntas básicas, você desconstrói determinadas imagens, o que acarreta uma grande responsabilidade para nós, porque não é, é evidente que não é para a pessoa ter uma imagem, um encarte de algo que é um sofismo, uma falácia. Isso não quer dizer que nós temos que desmontar, não é? Muitas vezes não temos sequer o direito de chegar perto disso. Às vezes há erros notórios de data. A pessoa conta um fato, apresenta familiares, e naquela época o irmãozinho que essa pessoa trata não havia nascido. Você acabou de ouvir na historicidade dela, ele só nasceria 5 anos depois dessa imagem que a pessoa coloca. Como ela pôde se enganar? Como pôde atribuir um papel, uma relevância e uma ação ali que teria desdobramentos quando nada daquilo houve? Olhem, quando tratamos casais na clínica, não é raro que às vezes a esposa conta determinada coisa e o marido fecha o rosto ali, né? Se torna sombrio, taciturno, e diz: não, doutora, não gosto de dizer o que vou lhe dizer. E desautoriza a esposa, diz que aquilo que ela está dizendo não aconteceu daquela forma, não. Que foi ele que se machucou trocando o pneu do carro, não foi ela quem se machucou. E um olha para o outro como se alguém ali estivesse mentindo. E às vezes são as memórias que você se apropria do outro pela convivência. Quem já passou por um divórcio já viu isso muito de perto. Um diz que vai levar o livro. Lembra da música do Chico Buarque? Devolvo o Neruda que você me tomou e nunca leu, pois há Nerudas lá na biblioteca que você jura que são seus. E a esposa diz: não, isso aqui não é seu, não. É meu, inclusive está com a dedicatória que a sua mãe fez para mim. E mostra a dedicatória. E você até então tinha certeza que o livro era seu. Ora, se coisas tão prosaicas e tão palpáveis, mensuráveis como essa ocorrem, já consideraram o que ocorre na subjetividade humana? Lá nos endereços existenciais, nos quais nós não temos essa acuidade, não temos esse acesso e essas balanças, há muito sofrimento, muita dor sem qualquer lastro, não, sem qualquer sustentação. Quadros pendurados ao vento que não resistiriam uma análise branda. Nem sempre é assim, não é? Bem, Peter Burke prossegue dizendo sobre isso. Ele dá muitos exemplos dessas montagens. Seja, ele diz que isso aconteceu muito porque quando surge a fotografia, muitos a entendem como uma espécie de quadro. Muitos dos vícios, muitos dos elementos que se fazia na pintura de um quadro migram automaticamente para a fotografia. E foi preciso um tempo. Ele tem fotos notáveis como essa aqui, ó. Morte de um soldado de 1936. Soldado simulando que foi baleado e que está caindo. Isso serve como uma documentação histórica? Eis uma pergunta. E a resposta para isso, no imaginário humano, é muito delicada. Assim como, às vezes, uma pessoa mais próxima que ela vai chegar da experiência do amor é a amizade, de uma maneira não muito distante disso, por vezes o mais próximo de uma verdade, entre aspas, no sentido da correspondência platônica, que uma pessoa chegará, é a simulação. A simulação muitas vezes será um modo de verdade. A pessoa pensará em algo que às vezes até sabe que não aconteceu, mas pela maneira como ela trata isso, é como se tivesse acontecido. E com o tempo, talvez essa diferença não seja tanta que lhe permita diferenciar. Quando Peter Burke aprofunda esse elemento, ele pergunta sobre o retrato, o espelho e as formas simbólicas. Ele diz assim: como no caso das fotografias, muitos de nós possuímos um forte impulso para visualizar retratos como representações precisas, instantâneas ou imagens de espelho de um determinado modelo, como se ele ou ela realmente era um momento, num momento específico. Por favor, considerem isso. Você vai à casa de um tio aqui na colônia, em Caxias do Sul, você tem recantos belíssimos aqui, uma colônia italiana aqui nos arredores da cidade. Lá chegando, você vê o seu primo que mora lá há 40 anos, mostra uma fotografia, está num quadro na parede, diz: olha que é o nono, a nona. Você olha aquilo e você considera de uma maneira muito distinta do que ele acaba de dizer? Ou você pensa: puxa, como eles eram, que vida eles tinham, dura, difícil? Eis um perigo da consideração da imagem como um documento histórico, o reducionismo completo da vivência, a redução da pessoa àquilo ali. Só que o Peter Burke diz que não é só assim como eu estou ilustrando para vocês. Quando você tem um certificado, quando você tem uma roupa, quando você tem um papel social, quando você tem uma posição, quando você acredita numa estampa existencial, você está vivendo também isso, essa imagem. Ela não está só na fotografia, não está só na parede. Para alguns ela já está encampada no argumento que é a vida. E a pessoa não sabe que está lidando às vezes com isso. E trata sintomas, coisas que derivam daí, sem saber que é daí, é isso que poderia ser tratado, é imagem. Ele diz que as convenções, que um dos problemas que nós encontramos, primeiro é esse aqui, ok? Como as imagens, muitos de nós possuímos um forte impulso para visualizar retratos e elementos sensíveis, como no espelho, acreditando que aquilo era daquela ordem. Aí ele diz: em segundo lugar, as convenções do gênero possuem um propósito, apresentar os modelos de uma forma especial, usualmente favorável, embora uma possibilidade é que o pintor estivesse satirizando seu modelo. E ele cita vários aqui, como por exemplo Carlos IV e a Família, obra de 1800, não é? Aquela mandíbula protuberante do imperador Carlos V, escreveu Peter Burke, é conhecida pela posteridade apenas através dos relatos nada lisonjeiros dos embaixadores estrangeiros, uma vez que os pintores, inclusive Tiziano, disfarçaram a deformidade da mandíbula de Carlos V. Aqui ele mostra como o elemento da imagem não vai ser conferido pelo elemento textual, que diz uma outra coisa. É provável que os modelos também estivessem expressando o seu melhor comportamento, especialmente em retratos feitos antes de 1900, no sentido de elaborar gestos ou de se deixarem ser representados como se estivessem realizando gestos mais elegantes do que os habituais. Assim, o retrato não é exatamente um equivalente em pintura à câmara inocente, mas antes um registro do que o sociólogo Goffman descreveu como a apresentação do eu, um processo no qual o artista e o modelo geralmente se fazem cúmplices. Hoje, quando atendemos pessoas, temos essas imagens nos Facebooks, Instagram, que são as colunas sociais da nossa época. Temos nas cirurgias plásticas, piercing, tatuagens e outros elementos, não temos? Olhem para onde foram as imagens. Como elas estão sendo usadas. Quem usa essas imagens tem essa perspectiva historiográfica? Tem esse estudo filosófico desses elementos? Sabe o que está fazendo com as imagens? Alguns, ao utilizarem a imagem, vão migrar partes importantes de suas estruturas internas para lá. E não sabem que estão fazendo isso. Estão colocando, às vezes, atributos lá na imagem, afetivos, atributos axiológicos lá na imagem. E, por vezes, esvaziando elementos internos da vida cotidiana deles, que passam, então, a ser vividos lá na imagem. Se você criticar a pessoa aqui na universidade, talvez ela nem te devolva. Mas se você criticar lá no Facebook, e disser, você estava muito mal naquela foto no Facebook, não sabia que estava acontecendo isso, pode ferir mortalmente a pessoa. Isso não é novidade provável para nenhum de nós. Mas o que está acontecendo é que nós estamos aprendendo a ler essas imagens. Se elas têm um alcance tão grande, se elas podem ir a tantos lugares, por que estamos descuidando e negligenciando estudos tais quais estes? Na clínica propriamente dita. O autor coloca que a psicanálise tentou explicar esses adjetos, mas esbarrou em fronteiras muito difíceis de transpor, pelo próprio método que adota. Isso serve de advertência para nós que trabalhamos com filosofia clínica. Como caminhamos por um outro caminho, algumas portas ainda estão abertas. Mas, pelo uso das imagens, pelo modo como isso está caminhando, é importante verificarmos essas possibilidades agora, antes das complexidades que surgem a cada momento. Peter Burke nos dá várias advertências. É provável que, nesse momento, algumas pessoas já vivam praticamente a maior parte do seu tempo, de suas energias, de suas vidas, alimentando imagens. Abandonaram família, abandonaram elas mesmas, não abandonaram a imagem. Nutrem, conservam apologia do retrato de Dorian Gray. Peter Burke diz que vários pesquisadores, inclusive ele cita alguns que foram muito longe no estudo dessas imagens, como entendê-las, como lidar com elas. Ele diz assim: os acessórios representados juntos com os modelos geralmente reforçam suas autorrepresentações. Esses acessórios podem ser considerados propriedades no sentido teatral do termo. Colunas clássicas representam as glórias de Roma antiga, ao passo que cadeiras semelhantes a tronos conferem aos modelos uma aparência de realeza. Ele está falando das pinturas neoclássicas, né? Quando você vê no Facebook de um amigo, ele está lá todo bronzeado, ao sol, cabelo ao vento, uma lancha, não é? Percorrendo uma enseada. É a estes adereços existenciais que o Peter Burke diz. Prestemos atenção nisso. São fatores importantíssimos de relações com as imagens. São constitutivas dela, às vezes inseparáveis da pessoa. Sejam eles pintados ou fotografados, os retratos registram não tanto a realidade social, mas ilusões sociais, não a vida comum, mas performances especiais. Porém, exatamente por essas razões, eles fornecem evidência inestimável. De uma época, de um contexto, de uma cultura. O livro é riquíssimo nas pinturas. Não sei o que houve, que o editor publicou, não publicou colorido. E acho que estaria. Ele explica as imagens, mostra, conversa com ela. Bom, estamos nos aproximando aqui do final dos nossos trabalhos. Vamos um pouco além nessas conversações. Então, Peter Burke, tratando desses elementos, nos convida a fazer algumas reflexões. Ele diz: Pinturas têm sido frequentemente comparadas a janelas e espelhos. Pinturas têm sido comparadas a janelas e espelhos. E imagens são constantemente descritas como refletindo o mundo visível ou o mundo da sociedade. Alguém poderia dizer que elas são como fotografias, porém, como já vimos, mesmo as fotografias não são reflexos puros da realidade. Assim como podem as imagens ser utilizadas como uma evidência histórica? Que dilema, não? Olhem, como foi dito no início, partir do pressuposto de que quando na clínica estivermos diante de pessoas que colocaram uma imagem que não condiz com o cotidiano delas, mas nos quais elas se veem, nos quais elas se percebem, e através dessas imagens elas caminham no mundo, achar que, removendo essas imagens, lembram dos grandes terapeutas do século passado, Jung e outros, vamos remover essa máscara? Erich Fromm, Freud, vários colocaram esses elementos, princípios neurotizantes, princípios que não nos deixam viver como somos, mas fazem uma maquiagem existencial. Em filosofia clínica, nada há de mal você viver com maquiagens existenciais. A priori, não. Em princípio, não. Às vezes, é o melhor que uma pessoa consegue para poder viver. É o mais perto que ela pôde chegar, ou o mais longe, considerando para onde ela queria ir. É uma prótese existencial, às vezes, de grande relevância e auxílio. Quais critérios adotaremos aqui para saber se precisamos mexer nisso ou não? Os critérios são a historicidade da pessoa, a estrutura do pensamento dela, a conversação dela no contexto em que ela habita e outros elementos, como temos trabalhado, não é? Mas a priori não temos como dizer. Algumas pessoas, inclusive, trarão retratos existenciais que são grotescos e a pessoa não percebe. Não percebe. Aquilo que a historicidade dela diz, a imagem onde ela procura pelo reflexo dela, diz o contrário. Em qual espelho uma pessoa se olha quando quer se ver? Para alguns, o espelho é a opinião do outro. Então, se o outro diz que eu estou bem, eu estou bem. Para outros, a opinião do outro, da outra pessoa, não é o espelho. É o que eu consegui na minha vida trabalhando. Para outros, são os vínculos afetivos que temos. E assim vai, espelho. Imagens, por si só, podem estar ligadas a qualquer coisa. Às buscas de uma pessoa, ao passado de uma pessoa. As imagens podem estar ligadas a qualquer coisa. É importante a prudência quanto a isso. Então, Peter Burke aqui nos coloca: uma boa notícia para os historiadores é que a arte pode fornecer evidência para aspectos da realidade social. A má notícia é que a arte da representação é quase sempre menos realista do que parece e distorce a realidade social. Isso ele diz a pintores e fotógrafos. Pegarmos um grande fotógrafo como Salgado e pegarmos seus retratos e analisarmos, ele também se enferma nisso. A imagem que ele propõe é uma documentação. Alguns outros senhores estão fazendo que sim, que é. Qual é o critério? É mostrar o que é ruim, segundo os nossos padrões de época. Fome, miséria, medo, isso é a realidade? Por que a alegria, borboletas e flores também isso não é a realidade, não constitui a realidade? Vejam os problemas que temos com relação às imagens, à leitura das imagens. E por último, terceiro e último critério, ele diz: entretanto, voltando à boa notícia, o processo de distorção é ele próprio evidente de fenômenos que muitos historiadores desejam estudar, tais como mentalidades, ideologias e identidades. A imagem material ou literal é uma boa evidência da imagem mental ou metafórica do seu eu ou dos outros. Em determinado nível, imagens são fontes não confiáveis, distorcendo espelhos. Contudo, elas compensam essa desvantagem ao oferecer substancial evidência em outro nível, de tal forma que historiadores possam transformar um defeito numa qualidade. Por exemplo, imagens são ao mesmo tempo essenciais e traiçoeiras para os historiadores das mentalidades, que se preocupam com pressuposições implícitas, bem como com atitudes conscientes. Sim, porque pode maquiar, né, aquilo que você está procurando. Bem, toda essa parte da, que o autor trabalha de, da iconografia, que é a iconografia basicamente é o estudo dos detalhes, né, das imagens. Eu convido vocês a fazerem a leitura da obra na íntegra, vale a pena. É uma parte muito bonita do autor. Finalizando os nossos trabalhos, gostaria de colocar alguns problemas muito específicos agora. Primeiro desses problemas, a crise da imagem. Ora, a imagem não surgiu agora, não deveria estar no seu ápice, não é? Por que falarmos em crise da imagem? Não deveríamos estar falando da crise do texto? Segundo Peter Burke, não. Vamos ouvir o argumento dele. Alguns historiadores, como Hans Belting, sugeriram que a reforma foi um momento de crise da imagem, uma mudança do que podemos chamar de cultura visual para uma cultura textual. O movimento da reforma, ok? O surgimento da iconoclastia na Europa do século XVI sustenta essa interpretação. Em alguns lugares, especialmente na Europa calvinista, no final desse século, há evidências não apenas de momentos de iconoclastia, mas também do que tem sido denominado iconofobia, no sentido de total repúdio às imagens. Entretanto, não seria razoável ampliar a tese de Belting para incluir toda a população da Europa no período. Iconoclastas e iconófobos eram provavelmente uma minoria. Não só lá, nas terapêuticas nós vemos muitas escolas tentando retornar a um dado puro, a uma terapia somática na qual você vivenciaria seus sentidos, os registros, os dados do seu sistema nervoso, abrandando, apaziguando esse elemento desenfreado de tudo que produz imagens e séries na cabeça de uma pessoa. Isso é feito com o cadenciamento da respiração abdominal mais aprofundada, sequenciada, o esvaziamento das ideias e outros preceitos mais, achando que com isso você abriria a mão desses elementos, teria paz, teria isso, teria aquilo. Bem, para alguns isso pode ser assim, para muitos não. Okay? Para muitos, aliás, nem é possível um tal caminho. Assim como na reforma procurou-se essa demanda textual, vejam como esses modos de gangorra de resolver problemas, não é? Ainda existe muito, sabe, não é? Pêndulo Foucaultiano, ao qual Humberto Eco se referia. David Fredberg e outros argumentam que imagens sagradas retiveram muito do seu poder tanto na Europa protestante quanto na católica. O argumento é apoiado pelo fato de 1520, a grande década da polêmica visual alemã, imagens religiosas continuaram a desempenhar um papel na cultura luterana. Pinturas de cenas do Novo Testamento, datadas do século XVI e XVII, ainda podem ser vistas nas igrejas na Alemanha, na Escandinávia. A cultura visual católica também mudou, frequentemente acentuando os aspectos que os protestantes haviam criticado. o Concílio de Trento, que tanto fez para redefinir os primórdios do catolicismo moderno, solenemente reafirmou a importância de imagens sagradas da mesma forma que o fez com as peregrinações e o culto a relíquias sagradas. Ele faz um profundo estudo de poder durante toda a Idade Média. Apenas por questão de tempo eu vou parar aqui, para que os colegas que quiserem colaborar com reflexões, considerações, e aí eu faço o fechamento do trabalho, ok? Vamos então agora, após algumas considerações, colaborações dos colegas, fazer um fechamento. Peter Burke nos coloca que a leitura, aprender a ler imagens é essencial. Se vamos tratá-las e utilizá-las na documentação histórica e filosófica, é imprescindível que aprendamos a ler as imagens. E esse aprender a ler exige, de fato, um aprofundamento. Vou ler apenas alguns trechos das muitas páginas que eu marquei nesse sentido. Para apenas pontuar o quanto podemos nos afastar das imagens, daquilo que elas de fato propõem, quando negligenciamos esses aspectos. Então, ele diz assim: no que diz respeito à história da cultura material, o testemunho de imagens parece ser mais confiável nos pequenos detalhes. Ele é particularmente valioso como evidência na arrumação dos objetos e de seus usos sociais, não tanto a lança, o garfo, o livro em si, mas a maneira como empunhá-los. Em outras palavras, imagens que nos permitem reinserir velhos artefatos no contexto social original. Este trabalho de reinserção também exige que os historiadores estudem as pessoas representadas nessas imagens, que será o tema central das páginas a seguir. Dentro disso, ele mostra, por exemplo, quando as crianças eram representadas nas muitas obras a partir de um período na história da humanidade, não foi sempre. Então ele diz: fotografias de crianças eram ocasionalmente analisadas por historiadores sociais, um dos quais observou, por exemplo, que crianças na rua em Washington estavam relativamente bem vestidas, porém pareciam ter poucos brinquedos. Entretanto, o uso de imagens de crianças por historiadores tem como principal objetivo documentar a história da infância, ou seja, as mudanças da visão que os adultos têm das crianças. Peter Burke diz que, na maior parte dos casos, quadros de crianças não mostram como a criança de fato se sente. A volição que parte das crianças mostram como nós adultos as vemos, as entendemos. Então, que documentação é essa? É uma documentação que precisa partir dessa concepção para podermos entender o que a imagem mostra. E nesse contexto, a imagem e o texto se aproximarão. Mulheres, o que acham? A maior parte dos quadros, até recentemente, quando retratavam as mulheres, a mesma coisa. Era a opinião do homem sobre a mulher. Não como a mulher de fato se sentia, não como ela gostaria de ser retratada. É lugar comum, escreveu Peter Burke, da história das mulheres como a história da infância, frequentemente ter sido escrita a contrapelo das fontes, especialmente das fontes de arquivo, criadas pelos homens e expressando os interesses masculinos, como no caso de historiadores do Egito Antigo ou dos primórdios da Idade Média. O silêncio dos documentos oficiais estimulou historiadores das mulheres a voltarem-se para imagens que representam atividades às quais as mulheres se dedicam em diferentes lugares e épocas. Aí ele fala aqui como é na China, no Japão, em vários lugares do mundo, em várias épocas, como isso se passava. Quando ele confronta culturas, isso se torna ainda mais problemático. Uma cultura mostrando aspectos de uma outra cultura, muitas vezes desta outra mostra nada. Mostra uma caricatura. Mostra como, de fato, aquele que pinta imagina aquele que é pintado. E não, de fato, o que se passa lá. Que documentação é essa? Que validade tem isso? Resumindo toda essa parte, que é muito extensa, ele fala: em outras palavras, quando ocorre encontro entre culturas, é provável que a imagem que cada cultura possui de outra seja estereotipada. A palavra estereótipo, originalmente uma placa da qual uma imagem podia ser impressa, como a palavra clichê, originalmente o termo francês para a mesma placa, é sinal claro da ligação entre imagens visuais e mentais. O estereótipo pode não ser completamente falso, mas frequentemente exagera alguns traços da realidade e omite outros. Bem, para os efeitos gerais de uma introdução ao tema, acredito que está de bom tamanho essa apresentação ao trabalho de Peter Berg, o quanto isso é relevante na prática do consultório, na clínica, nas considerações que fazemos e nas relações, claro, guardadas as proporcionalidades, os conteúdos que são diferentes. Quando tratamos de uma pessoa no consultório, não é? Mas nos ajuda a refletir, a considerar essas relações, não é? Muitas pessoas, quando trazem um elemento imagético, uma imagem, um verbo mental para a clínica, dão às vezes uma credibilidade que aquilo não tem, às vezes não sabem que estão fazendo uma leitura equivocada e pagando um preço altíssimo por fazer assim. Alguns hiperdimensionam, alguns, numa cena que era para ser um documentário em branco e preto, acabam pintando uma imagem impressionista e colorindo algo que tem um aspecto danoso imenso para a vida dessa pessoa, e inúmeros e inúmeros outros exemplos. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês nesta noite aqui na Universidade de Caxias do Sul. Muito obrigado. E também ao pessoal que nos acompanhou nesta noite pelo país todo nesta conferência. Muito obrigado, pessoal.